O Capital e Poder está de volta. Estou conversando com o professor de Educação Financeira da ABMF, Bovespa. Estamos falando sobre Bolsa de Valores, é claro. Estou conversando com José Alberto Neto Filho. Professor, antes de falar dos CPFs, queria falar de uma coisa importante. Muitas pessoas pensam em quando que é a hora de começar a investir. Quando eu tenho mais dinheiro, menos dinheiro, de repente tenho mil, dois mil reais, posso começar? E alguns começam do seguinte modo. Entram nesse link que o senhor falou da Bovespa, eu entro lá dentro e começo a vasculhar. E vou tentar descobrir esse mundo por conta própria. Tem riscos nisso? Quanto começar e como começar?
Eu, sem dúvida, eu acho que assim, a frase que se aplica é o seguinte: está precisamente errado ou aproximadamente certo?
Tu podia repetir, por favor?
É, a questão é: está precisamente errado ou aproximadamente certo? Quando eu estou indo empiricamente, porque eu estou ouvindo uma conversa de corredor, alguém falou, etc, etc, isto é uma probabilidade de estar precisamente errado. Quando eu uso a informação de um departamento técnico, uma corretora, que me fornece um mapa, compra, venda ou mantenha via internet, eu estaria aproximadamente certo.
Aí, para fazer isso, para estar aproximadamente certo?
Então, eu estou usando o serviço de uma corretora, que é, nós temos a conexão, que é um home broker, que é um self-serve, comprar ação de casa. E eu tenho a inteligência que vem de uma corretora de valores, que são as seguintes informações: compra, venda ou mantenha, um chat com um analista que acompanha determinada companhia. Eu vou dispor de análise, uma análise técnica e grafista para ver a tendência do índice Bovespa no determinado período. Eu vou ter uma análise específica da empresa que eu estou buscando. Eu vou ter um tipo de avaliação, qual é a melhor carteira que combina a melhor relação risco-retorno. Isto é um dado, quando eu coloquei tudo isso, isto está aproximadamente certo.
Da educação nunca para. Eu posso começar e aos poucos eu posso ir pegando confiança e tendo conhecimento suficiente e aprimorando os meus conhecimentos. Mas no início eu tenho que ter alguém que me oriente.
É, sem dúvida, a orientação é fundamental. E essa questão de estar buscando informação, ela vem por partes. Por exemplo, a Bolsa, com o curso de popularização, que são os cursos que nós oferecemos, esse amanhã que eu estarei falando aqui, dando uma pincelada no nosso encontro amanhã, a Bolsa coloca o seguinte: olha, esses são os primeiros passos para você frequentar, vir fazer parte desse mundo. É como se fosse um alpinista que está querendo escalar uma montanha e chegar no pico desta montanha com sucesso, enfrentando os desafios, para ser... chegar no topo dessa montanha. Essa é uma analogia que a gente faz, E assim será com uma pessoa que pretenda ser uma pessoa bem-sucedida nos investimentos em ações.
E quantas pessoas desse perfil mais popular de investidor, entrou na Bolsa de Valores? Tem alguns números aqui, que inclusive foram fornecidos pela Bovespa.
Sim.
Que é, em 2007, os CPFs de quem investia na Bovespa saltaram. Nós tínhamos lá em 2002 70 mil CPFs. Hoje nós temos em torno de 600 mil.
Próximo
a isso. O Paraná tem um destaque. É o quinto colocado hoje em CPFs na Bolsa. Saltou de 15 mil para 32 mil. Mais homens ainda que mulheres.
Sim,
como investidores.
É uma característica.
O que fez essa popularidade chegar a esse ponto? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses números.
Então, por exemplo, esta ação que nós estamos desenvolvendo aqui no Paraná e já desenvolvemos em outras regiões do país... nós estamos aqui com uma proposta BMF Bovespa Vai ao Campo, que é um programa que surgiu em 2008 com o desdobramento dessa popularização para as ações, E agora nós estamos falando do campo, para o homem do campo, ao mesmo tempo com as ferramentas que a BMF Bovespa disponibiliza para que ele possa fazer seguro para o seu negócio. E também estamos falando das ações, que eu teria uma fala amanhã sobre esse assunto. Então, dentro dessa condição, o que você está fazendo? O que é estar na Bolsa hoje, Nós... No início da nossa fala, nós falamos de uma economia mais estável, que faz com que as pessoas comecem a olhar o ativo, a ação, com uma outra cara em relação ao passado. Uhum. Uma outra coisa é a chamada informação, que é o que nós estamos fazendo. A outra coisa é a tecnologia, que é a facilidade de comprar e vender ação, que é comprar e vender ação de casa. Então, quando você... E as perspectivas que o país oferece, e essa questão da assimilação por parte da sociedade. Então, esse programa, tem um dado que eu gostaria de comentar. Quando o Brasil passou pela crise, enfrentou a crise do subprime em 2008, o que nós observamos com os CPFs naquela época? Uma certa estabilidade nesses 600 mil que nós temos hoje. O que isso
representa? As pessoas não
demandaram. Não houve uma demanda forte dessa quantidade de CPFs. O que significa isso? Amadurecimento em relação a investir em ações. Porque as pessoas cometem um critério, Gilson, errado. Eu perdi na Bolsa. Você não perdeu, você teve uma desvalorização temporária. Há uma uma fala indevida sobre o julgamento. Perdi na bolsa, você teve desvalorização temporária, você perde quando você vende.
Você é um homem de mídia, o senhor considera que às vezes a queda da bolsa é notícia? E a alta da bolsa não é tão notícia assim?
A alta da bolsa não...
A alta da bolsa é sempre notícia, mas quando tem queda, né, parece que você tem um assunto... Isso assusta um pouco e de repente o brasileiro não está indo mais nessa onda de que quando a bolsa cai já não assusta tanto ele, pelo comportamento que o senhor está falando da crise de 2008.
Gilson, eu acho que isso é uma prova cabal disso, né? Há um processo de amadurecimento da sociedade como um todo, né? Nós estamos amadurecendo em todos os sentidos da nossa sociedade, né? E esse amadurecimento que vem até nos variados campos, seja no político, seja... Enfim, nós estamos num processo de aprendizado e essa cultura que chega aqui a nós... O americano fala de ação desde 1800 na sua casa, né? E nosso país começou a falar com mais ênfase sobre esse tema de 2002 para cá, com mais ênfase. A Bolsa já tinha programas atrás, mas ele ganhou ênfase agora. Então eu acho que a resposta é essa, Paraná respondendo dessa forma, como outras regiões do país, e o Paraná com mais rapidez nessa resposta, né? O que é muito bom.
Estou conversando com José Alberto Neto Filho, estamos falando sobre educação financeira. Ele é professor de educação financeira da ABMIF Bovespa. No nosso último bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre o futuro dos investidores. O que vai acontecer daqui para frente? Todo mundo quer saber se nós estamos ou não numa crise mundial, mas ela afeta e a Bolsa é o primeiro termômetro. E se o Brasil hoje pode, se diz na economia, passar pela crise sem sentir muito, a Bolsa de Valores também, e o que isso implica para o pequeno investidor. Daqui a pouquinho a gente volta.